Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, muito pelo contrário, senhor presidente. Um apelo dessa natureza, ela sempre é bem-vinda, reconhecido, porque as faculdades de medicina realmente trazem um benefício da prosperidade e a segurança na saúde em todas as regiões, principalmente na região interiorana, em qualquer estado do Brasil. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala relatando um fato muito triste que acontece no estado de Mato Grosso. Aliás, este fato que iniciou ontem, na manhã de ontem, numa cidade a 200 quilômetros de Sinop, a cidade de Marcelândia, onde o fogo tomou conta de todo o setor industrial. 40% do setor industrial da cidade foi totalmente tomado por um incêndio e totalmente destruído, e deixou mais de 100 famílias sem moradias. Este fogo que se iniciou no lixão e se propagou devido à grande seca que assola a região e também à baixa umidade do ar. E, por conta disso, integrantes da Defesa Civil, da Brigada Municipal Combate ao Fogo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e municípios vizinhos, como é o caso do Corpo de Bombeiros de Sinop, se deslocaram para a região na tentativa de apagar o incêndio, e ela não está ainda totalmente controlada. Destruíram 16 serrarias, caminhões, máquinas, madeiras estocadas e além de animais como gado e suínos. Muitas pessoas foram encaminhadas para o pavilhão da Igreja Católica, dormiram em colchões, colchonetes doados pela comunidade. Adultos e crianças se alimentaram por meio de doações e o trabalho de voluntários. Roupas começam a chegar enviadas por moradores de todos os cantos da cidade. Um dos maiores incêndios já ocorridos dentro do estado de Mato Grosso. E quero, neste momento, apresentar aqui a nossa preocupação e também um sentimento de solidariedade que é habitual em todo o nosso povo do estado de Mato Grosso, e que este sentimento de solidariedade se espalhe em todas as cidades, para que todos possamos, neste momento difícil, darmos as mãos e prestarmos uma ajuda naquilo que for necessário, seja em alimentação, seja em investimentos, seja em água ou qualquer outro tipo de ajuda que a população necessitar para que supere este triste episódio. Eu gostaria também, senhor presidente, de dizer que é muito difícil ter uma dimensão exata de todos os problemas existentes nas áreas de fronteira, principalmente as terrestres, que não dispõem de nenhum obstáculo natural. Digo isto porque vivo no estado de Mato Grosso, em que o Brasil tem limites territoriais com a Bolívia. A nossa fronteira com a Bolívia é predominantemente fluvial, que já é bastante vulnerável. Mas, ainda assim, resta uma extensão de 751 quilômetros de fronteira seca. Imagina os nobres colegas a dificuldade que apresenta para controlar tão ampla e sensível zona limítrofe. Se temos, de um lado, o dinamismo da fronteira no sentido de possibilidade de intercâmbio diversificado, cultural e comercialmente, temos, de outro, de estar preparada para a possibilidade de ocorrência de conflitos em áreas com essas características. Cada vez mais pode-se observar a multiplicação de redes legais e ilegais articulando-se na zona de fronteira. No caso da zona de fronteira terrestre, sem nenhum obstáculo geográfico, é praticamente impossível controlar as andanças da população que vive no espaço limítrofe dos países. É importante lembrar que, pela Constituição Federal Brasileira de 1988, a faixa de fronteira tem uma largura de 150 quilômetros. Também se estabelece que todas as terras devolutas localizadas nesta área pertencem à União e a exploração mineral só depende de autorização do governo federal. Já no caso da Bolívia, a zona de seguridade fronteiriça é constituída pela faixa de 50 quilômetros adjacente ao limite internacional. Nenhum estrangeiro pode adquirir propriedade nessa área, nem títulos de águas ou do subsolo, sob a pena de ser desapropriado sem direito à indenização. Com esses esclarecimentos, à guisa de introdução, podemos passar ao que realmente importa, que são os problemas que ocorrem na zona fronteiriça entre Brasil e Bolívia, principalmente no estado de Mato Grosso. Os bolivianos cruzam a fronteira em número cada vez maior para procurar melhores empregos que lhes ofereçam alguma possibilidade de crescimento socioeconômico. Vêm atraídos pelas possibilidades oferecidas pela intensificação das atividades agropecuárias, bem como pela diversificação de atividades econômicas que vem passando por significativo incremento com destaque ao turismo. Alguns brasileiros também optam por cruzar a fronteira e estabelecer-se no território boliviano, se bem que em número bem inferior. Aliás, senhor presidente, a proximidade geográfica acaba por desembocar no desenvolvimento de um comércio exterior restrito às características da região, baseado na produção específica de cada país. Os fluxos de mercadorias tendem a suprir as deficiências de bens e mercadorias de cada nação, valendo-se da infraestrutura de transporte e das comunicações existentes na área. Mas há um aspecto importante que não deve ser esquecido nesta ocasião, é o de que os brasileiros se dirigem à Bolívia para aquisição de mercadorias porque os impostos lá são considerados irrisórios quando comparados ao do Brasil, oferecendo maiores vantagens e aumentando o poder de compra. Um fato a ser destacado é que no município de Cáceres, por exemplo, o visitante depara-se com um verdadeiro shopping de camelôs nas calçadas, com bolivianos vendendo produtos contrabandeados por preços com os quais os comerciantes brasileiros, dentro da formalidade, não conseguem competir. E essa facilidade que os bolivianos encontram de adentrar no território brasileiro já está causando significativos transtornos à administração pública da área de fronteira. Como eles utilizam, senhor presidente, os serviços públicos de saúde, principalmente no município de Cáceres, os habitantes brasileiros acabam sendo prejudicados, pois os recursos do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, são distribuídos com base na população residente no município. Também no que se refere à educação, os bolivianos são recebidos em escolas públicas. O fato é que, se vive no Brasil, a educação não lhes deve ser negada, mas isso também apresenta reflexos significativos na ocupação do sistema educacional, bem como no aumento de gastos com educação. Sei que os limites entre os países vêm perdendo sua importância com a formação de blocos, como a União Europeia, cujo modelo o Mercosul se esforça por seguir. Então, questões relacionadas ao trabalho, educação, saúde, previdência social têm de ser tratadas com especial atenção entre os países próximos, que têm intercâmbio inevitável, imigrações motivadas pelas oportunidades de trabalho ou de empreendimento econômico. E, nesse aspecto, a integração certamente leva a dispêndios inevitáveis. Não se sabe ao certo também o número de brasileiros que trabalha ou estuda na Bolívia. O que me preocupa, entretanto, é a dificuldade do governo brasileiro para fiscalizar uma extensão enorme de fronteiras terrestres no que se refere ao controle aduaneiro de bens e mercadorias quando se diz respeito ao crime representado principalmente no tráfico de drogas. Neste aspecto, cumpre destacar a situação de Mato Grosso relatada pelo site de notícia R7, em matéria intitulada Governo Mato Grosso faz mega operação contra o tráfico de drogas na fronteira com a Bolívia. No texto publicado em 26 de julho de 2010, consta também a ação foi concretizada com a ajuda da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. A operação denominada Gênesis durou de 19 a 27 de julho e envolveu 18 instituições. A investigação esteve a cargo da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, com apoio do Poder Judiciário, para a expedição do mandado de busca e apreensão. Cumpre destacar ainda a atuação da Receita Federal, da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. A fronteira de Mato Grosso com a Bolívia é atualmente uma das principais entradas de cocaína no Brasil.
Senador Janais, se você me permite interrompê-lo um minuto só, para dar as boas-vindas aos alunos do Colégio Providência, Ensino Fundamental e Médio de Mariana, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Muito obrigado, senador.
Com muito prazer, senhor presidente. É uma honra receber a juventude que é o nosso futuro, as pessoas que se interessam pelos estudos, mas que também têm que se interessar por política, porque a política, quando bem exercida, ela, sem dúvida alguma, só traz benefício ao nosso país. Parabéns a todos vocês. A fronteira do estado de Mato Grosso com a Bolívia é, atualmente, uma das principais portas de entrada de cocaína no Brasil. Por isso, integrantes da operação vasculharam a pé, em busca de suspeitos, as cabriteiras, como são chamadas as estradas vicinais, abertas justamente para o transporte de drogas. Por suas características, essas estradas são de difícil fiscalização. Os helicópteros da Força Nacional sobrevoaram concomitantemente as fazendas e locais de acesso mais difícil em busca de indícios de atividades relacionadas às drogas. Essas estradas são também utilizadas para o tráfico de armamento pesado. As apreensões de armas de grosso calibre em Mato Grosso, na maior parte pela Polícia Rodoviária Federal, já se tornaram comuns. Tratam-se de armas capazes de derrubar até mesmo helicópteros. O tráfico se tornou um problema muito sério na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. As ações do poder público para reprimir atividades não recebem o devido apoio da população, visto que a cocaína é considerada a base da economia em cidades importantes como Cáceres. O delegado regional de Polícia Federal, Éder Rosa de Magalhães, responsável pelo combate ao crime organizado no estado, fez a seguinte declaração. Depois da Operação Sentinela, ação permanente da Polícia Federal na região da fronteira, houve redução no movimento dos hotéis e do comércio de Pontes e Lacerda. O tráfico é um fomentador da economia local. Houve uma queda do movimento comercial da região com a operação. Essa declaração consta da reportagem Cáceres sobrevive com o tráfico, publicada em 11 de junho de 2010 pela Folha do Estado. Minha intenção com este pronunciamento, então, foi delinear para vossas excelências uma visão panorâmica das dificuldades que o Estado de Mato Grosso enfrenta em sua área de fronteira. Essa situação só pode ser melhorada com uma atuação efetiva do Poder Público Federal, vez que grande parte dos problemas são de sua alçada. E eu quero aproveitar, inclusive, esta oportunidade, senhor presidente, e dizer que há poucos dias atrás, aqui na nossa casa, foi aprovada a lei que cria o Estado-Maior das Forças Armadas como órgão de assessoramento militar do Ministério da Defesa e amplia os poderes dos titulares da pasta. Unifica as operações das três Forças Armadas, pois reestrutura o Ministério da Defesa e do Estado-Maior de Defesa, criando o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E ele vai ter uma utilidade muito grande, porque atribui o poder de polícia às Forças Armadas nas áreas de fronteira. Ou seja, além de fazer patrulhamento, os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica poderão revistar as pessoas, veículos, barcos e aviões, assim como fazer prisões em flagrante sempre que não houver policiais presentes. Com medidas desta natureza, com uma educação cada vez maior da nossa juventude, da nossa população, eu creio que nós poderemos dar um passo muito importante em direção à diminuição do tráfico de drogas e do consumo que age de forma nefasta no nosso país. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.